Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento o doutor Luiz Milan, que se encontra aqui presente nessa sessão, a nossa secretária de Educação. Muito obrigado pela sua presença, sua assessora que aqui está. Me perdoe que eu não lembro o nome aqui agora, mas seja bem-vinda aqui também a essa sessão. Em nome de todos os vereadores, cumprimento o meu irmão, que aqui está, Nélio Espíndola. Muito obrigado pela sua presença. Em especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM e aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Como costumo falar sempre, o nosso muito obrigado pela audiência, em nome de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo, acompanhando assim os trabalhos deste Poder, bem como do Poder Executivo Municipal. 3 de setembro de 2018, sessão ordinária de número 32. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Hurta. Presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benick.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat. Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério
presente.
Gomes.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município de Santa Maria de Itibá. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Nelson Mertin para a sessão de hoje se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 14, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Até aqui as palavras.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária de número 31, realizada no dia 27 de agosto de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 20/2018. Cria a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência e da Outras Providências. O prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Santa Maria de Jequitibá a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de setembro. Parágrafo único. A criação da semana comemorativa prevista no caput deste artigo objetiva conscientizar a população santamariense sobre a importância do tratamento respeitoso e digno a ser dispensado às pessoas com deficiência física e mental, bem como impedir a ocorrência de casos de violência e maus tratos. Artigo 2º. A criação da Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a Violência e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência tem como finalidade o alcance, dentre outros, das seguintes metas. 1º. Refletir acerca do respeito a pessoas com deficiência, propondo uma igualdade substancial entre todos os integrantes da sociedade santamariense, em detrimento da igualdade meramente formal. 2º. Destacar a dignidade da pessoa com deficiência como pressuposto fundamental no contexto social e democrático contemporâneo. 3º. Garantir e estimular a participação e a inclusão social das pessoas com deficiência nos diversos ramos sociais. 4º. Capacitar as famílias, amigos, docentes e toda a sociedade sobre as formas adequadas de tratamento dispensado às pessoas com deficiência, disponibilizando as informações e o apoio necessário para tanto. 5º. Combater o preconceito, violência e maus tratos contra as pessoas portadoras de deficiência. Artigo 3º. Fica facultada a iniciativa privada, às instituições, aos órgãos públicos e ao Poder Legislativo, a realização de eventos, palestras educativas e afins, na referida data, com a finalidade de promover ações voltadas à concretização das metas elencadas no artigo anterior. Artigo 4º. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de agosto de 2018. Vereadores Adair Lurt e vereador Rogério Gomes. A justificativa. Projeto de lei número 20/2018. Cria a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra as Pessoas e Maus Tratos às Pessoas com Deficiência e da Outras Providências. O projeto de lei ora apresentado tem por objetivo criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra as pessoas com deficiência e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal, provendo ações educativas e preventivas nesse sentido. A violência contra as pessoas com deficiência pode atingir todo mundo, o leque de direitos fundamentais, principalmente a educação e a saúde física e psicológica. O poder público está obrigado a prevenir e enfrentar a violência mais agravada contra pessoas com deficiência em vigor do estigma. Salienta-se ainda que foi escolhida a terceira semana do mês de setembro de cada ano, tendo em vista que a Lei Federal nº 11.133/2005 institui o dia 21 de setembro como Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. Sendo assim, editando-se a Lei Municipal, haverá mais mecanismo às autoridades públicas para promover o debate, a conscientização e fomentarem as políticas públicas em favor da pessoa com deficiência. Tendo em vista o elevado teor social de que se refere a matéria, esperamos contar com o imprescindível apoio dos nobres pares na aprovação do presente projeto. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de agosto de 2018. Vereadores Adair Lurt e Rogério Gomes.
Encaminhamos o projeto de lei, ora lido, para as comissões permanentes para exame e parecer. Informa, senhores vereadores, que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos, então, para o grande expediente. Convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Adilson Píndola, o primeiro secretário Alberto Gonçalves, vereadores, cumprimentar Beatriz, secretária da Educação, Edgar Mitink, o nosso secretário também, doutor Luiz Mil, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, funcionários dessa casa, que presente. Eu queria só assim colocar sobre o trabalho que eles estão fazendo em Recreio, de 1 quilômetro e pouco de Revsol. Quero parabenizar a equipe que está lá fazendo esse trabalho, a equipe do prefeito, que isso é importante fazer para os nossos colonos, porque é um produto muito bom e tenho certeza, se chover, não vai dar aquele problema de enxurrada, jogar areia, que a enxurrada vai para dentro das águas, levando areia. Então, isso é importante mesmo. E eu acho que deveria ter já programado isso muito tempo, fazer isso daí, porque isso daí só vai ajudar. E outra coisa, vai evitar de ter aquele transtorno de hoje você está fazendo a estrada, amanhã chove, tem que fazer de novo. Então, aquele trabalho que eles estão fazendo, tem que parabenizar eles mesmo. Se eles fizer 1 quilômetro todo mês, faz aí seus 10 quilômetros por ano. Então, são um mandato do prefeito, são 40 quilômetros que consegue fazer no ano. Que a firma arruma o material é de graça. Então, isso é importante, ajuda. E a prefeitura acompanha direitinho com o trabalho que eles estão fazendo lá. Eu quero parabenizar aquela equipe, a equipe do prefeito que está lá naquele Revsol. E também quero parabenizar muito a equipe do governo do estado, que está hoje também fazendo a limpeza, começaram sexta-feira para Recreio, está ficando muito bonito, limpando as canaletas, roçando, e isso é importante também, que ajuda, que nós provavelmente vamos ter as chuvas, então aí tem como a água escoar nesses trechos para não estragar o asfalto, porque o asfalto geralmente agora está bem preparado, nós não podemos reclamar que eles fizeram a operação tapa-buraco, então isso ajuda. E também queria aqui pedir à secretária do interior, Eliana, que fizesse as caixas secas, tem um trecho lá, que nós sempre questionamos, o vereador daí sempre questiona, de fazer as caixas secas, porque a erosão, ela vem arrebentando tudo. Esse dia mesmo deu uma chuva ali no Nils, ali na estrada principal de Recreio, que as caixas secas estão tudo cheias, então seria o meu pedido à secretária também que fizesse. E também tem um bueiro no Rio Novo, está quebrado no meio da estrada principal, e eles já passaram lá, a equipe passou lá e não fizeram esse bueiro. Eu gostaria muito que fizesse essas estradas, e tem várias estradas ainda para ser concluída. Essas são minhas palavras, muito obrigado.
Antes de convidar o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, eu quero agradecer algumas presenças, os nossos servidores do Poder Executivo Municipal se encontram aqui presentes, o senhor Clísteres de Freitas, muito obrigado pela presença, Cristiane, agora me passaram o seu nome, eu não lembrava, mais uma vez muito obrigado, também a Josiane Jasque Bus, que está aqui presente, que é coordenadora do CREI, muito obrigado pela sua presença, em nome de todos os vereadores, de igual forma a Valdirene Schultz Cabral, que é coordenadora da Educação Infantil, muito obrigado, nosso secretário de Administração, o senhor Edgar Mirtschink, bem como a secretária de Planejamento, a senhora Silvia Helena Ferreira de Freitas Giordani, e todos os demais aqui presentes, em nome de todos os vereadores, nos alegramos muito com a presença de vocês hoje. Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, Adilson Espíndola, vice-presidente Omar Francisco Tom, meus colegas vereadores, demais presentes. Eu não vou citar o nome que o presidente acabou de falar, o nome de cada um. Agradeço a presença de cada um. As pessoas que nos ouvem pela Rádio Palmeirana, que nos acessam na via internet. Presidente e senhores vereadores, semana passada, no dia 22 de agosto, foi o dia do avicultor. Como Santa Maria é praticamente o maior produtor de ovos do Brasil, então fica aqui a minha homenagem, a homenagem da Câmara Municipal aos avicultores do município de Santa Maria. Fica aqui parabéns a todos os avicultores. Presidente, eu também quero agradecer ao secretário Luciano pela limpeza que ele fez aqui para cima, da Igreja Católica para cima aqui, ficou muito bonito. E agora ele está limpando ali para cima na rua que sai do Pouso Careca. Se fizer a limpeza, né, fica muito bonito. E aí também, agora, alguém lembrou, né, Arlindo, na sua região, fazer um calçadão até no Poço Manancial, né? Começaram, né? Até que enfim. Acho que até o final do ano deve ficar pronto, né? Presidente, senhores vereadores, eu estive conversando com a secretária do interior, você vê o que, que acontece. Se comprou um monte de máquina nova, e nós temos duas máquinas no pátio, com defeito, porque as máquinas estavam em São Sebastião, na região do vereador Valdovino Mandeschi, e foi constatado, jogaram terra dentro do tanque de combustível dessas máquinas. Como é que você quer que uma máquina dessa vai trabalhar, né? Máquina nova dessa custa um dinheirão. Jogaram, foi constatado terra dentro do tanque de combustível. Abriu a tampa em cima e jogou terra lá dentro. Os filtros, bomba, os bicos, tudo cheio de terra. Como é que uma máquina dessa trabalha, né? Depois reclama que as estradas não ficam prontas, mas o povo também próprio não se ajuda. Como é que alguém tem coragem de jogar a terra dentro de um tanque de combustível, uma máquina dessa? Fica aqui meu protesto contra essas pessoas que jogam, viu?
Vereador Alves, me permite a parte. É de lamentar isso daí muito, porque geralmente a pessoa que faz isso daí, que coloca essa terra dentro do tanque lá, ele está jogando o dinheiro dele mesmo, esbanjando o dinheiro dele, porque isso é recurso de arrecadação do município, ele está pagando imposto e faz uma coisa dessa. Então a gente fica triste de ver acontecer umas coisas dessas no nosso município. Muito obrigado.
É muito triste a gente ver isso no nosso município. Obrigado.
Convido o terceiro vereador inscrito para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lourto.
Quero cumprimentar o presidente, os demais da mesa, diretora, os demais vereadores, cumprimentar também o doutor Luiz Mil, Nélio, irmão do Adils, Gazinho, em nome dele, o restante que estão aqui na presença da Câmara. Bom, presidente, que me traz mais uma vez aqui, essa semana eu fui passar naquela estrada lá do Marciano, eu já cobri ela semana passada, mas, meu Deus do céu, gente, aquela estrada está ruim. Eu acho que a secretária podia se organizar e deixar mais uma patrulha mais pro Armin lá, pelo menos para socorrer aquele pessoal lá. Não tem como mais passar. E imagine com caminhão pesado, então. Carro pequeno já é difícil. Imagine caminhão pesado. E se não tem máquina, vamos supor, suficiente para trabalhar, então aluga. Eu já conversei com o Gatinho aquela vez lá em Rio das Pedras, naquela festa, falou, daí nós vamos alugar a máquina. Só que isso não aconteceu. E a secretária Eliana faz de tudo para as coisas andar certo, organizada. Mas se não tem equipamento, gente, é difícil. Eu acho que era uma boa hora agora, nessa época que nós estamos, não está chovendo muito, sabe? Tem a previsão agora desse mês ficar mais seco. Podia só patrolar. Então, jogando escalho, depois passa e joga os cascalhos. Só que a máquina, a patrol, pelo que eu vi lá em Rio Triunfo, ela fica esperando depois o cascalho chegar para espalhar o cascalho. Tem só duas caçambas e demora para sair do lugar. Eu acho que podia patrolar agora e depois vai cascalhando. Porque, gente, não está fácil passar nas estradas dessa não, porque eu passei lá, está difícil, meu amigo.
Adair, me permite a parte.
Com certeza.
O difícil está, sabe o que, que é? Maquinários tem. Tem maquinários novos, estão lá em cima estacionados. O problema todo é que não está tendo operador e nem motorista. Então teve agora o processo seletivo que vai chamar esse pessoal para trabalhar, porque nós estamos na situação ali que você vê as máquinas paradas, basculante nova parada. Então não tem condições. Então tem que ter esse processo seletivo que teve agora. Só falta ter a prática ainda para poder chamar essas pessoas para trabalhar. Então geralmente é de recreio também. O equipamento novo que estava lá teve que ir embora, porque o operador teve que ir para outro setor, e aí está faltando um equipamento lá também. Então eu queria deixar isso aí claro, explicado para você, porque não está fácil.
Muito bem, Mazinho. Eu acho que podia licitar umas duas máquinas, então, para alugar, pelo menos, para tirar aquele pessoal do sufoco, porque lá onde já cobrei várias vezes também, lá naquela estrada do Adelino Holtz, lá, em Caramuru, Joel conhece isso lá, Joel. Pelo menos patrolar aquilo, depois socorre isso com um cascalho, um negócio assim.
Permite a parte?
Sim, permito.
Eu estive agora à tarde, 4 horas, com a secretária Eliana, né, e ela me falou que vai fazer um mutirão para aquela região de Caramuru, Altitibá, lá, para ajudar o Armin, porque tem o trecho lá é muito morro e tem que fazer cascalhamento, e você sabe ali, que Caramuru é uma região que tem poucos cascalheiros, e tem que puxar o cascalho muito longe, aí por isso que está demorando mais. Então ela vai botar mais umas máquinas mais ali para dar uma patrolada, para adiantar e Armin ficar no cascalhamento. Aquelas estradas que você falou, inclusive ela me passou hoje, que para esses dias mesmo eles vão dar uma ajuda lá ao Armin Keller para adiantar o lado dele lá um pouco, que senão demora muito, as épocas das chuvas estão aí, e, né, para estar tá cascalhado, tá? Obrigado pela parte daí.
Com certeza, Joel. Eu falo assim, naquela região onde tem pouco cascalho, ela podia pelo menos botar umas 5 caçambas lá, porque a máquina, ela tem que ficar parada muito tempo no lugar só, esperando o cascalho chegar, e o tempo passa, e as coisas não saem, não anda, sabe? Aí quem é prejudicado é o povo que está sem estrada, com estrada ruim.
Daí, se me permite uma parte?
Sim.
O meu sonho ainda é quando as equipes funcionarem inteiras. Porque as equipes começam, aí chama todo mundo de novo para baixo, não tem? Não tem ninguém mais na região, não tem? Isso é o problema, aí o serviço não sai. Talvez agora com esse processo seletivo, nós vamos ter motorista, operador, né? As coisas vão começar a andar, mas do jeito que está até agora, não tem nem uma equipe. Está tudo espalhado, não tem nada feito. Mas eu espero muito, né, que um dia, quando eles colocar as equipes no lugar, para todo mundo saber a direção dele de manhã cedo, na minha região, daquela região, eu trabalho, não tem? Aí não dá trabalho nenhum para a secretária, mas e o serviço vai andar melhor. Muito obrigado pela parte.
Falou, obrigado. Obrigado, presidente, só isso mesmo.
Eu quero aproveitar também a cumprimentar a ex-secretária de Saúde, que se encontra aqui presente, doutora Gioconda Caldeira Espíndola. Muito obrigado pela sua presença, em nome de todos os vereadores. A servidora da Secretaria de Educação, a Leoni Stue, e também a diretora do CEMEI de São Luís, a Geni Mischiati Berger. Me perdoe se eu não estou pronunciando corretamente os nomes, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesta sessão. Convido o 4º vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, excelentíssimo senhor vereador Adilson Píndola, vice-presidente Elmar Francistão, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, funcionário da prefeitura, funcionário dessa casa, não vou mencionar nomes, são todos para mim importantes, mas também, senhores vereadores, a gente acaba descobrindo que tem muita gente em casa ouvindo a gente através da Rádio Pomerana. Semana passada, depois das nossas falas aqui, eu conversei com algumas pessoas, internautas, acho que nem todos podem vir aqui. Então, é uma oportunidade dessa rádio de transmitir e ver o trabalho do vereador, o que, que a gente tem aqui para trazer projetos e também para discutir, assim, de uma forma, nosso trabalho que acaba o vereador. É, quando eu falei sobre o trânsito, semana passada, estacionamento, Santa Maria de Itibá, aí um senhor me disse, Arlindo, eu ouvi, eu quero que você repete mais uma vez sobre a dificuldade do nosso estacionamento na nossa cidade. A cidade está crescendo tanto que você andar na Grande Vitória, parece, Santa Maria, parece a mesma coisa. Então, nós temos que se preparar. Eu até falei com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, por exemplo, o Gazin está aí também, que faz parte da administração lá do planejamento, de abastecer, por exemplo, as lojas fora do horário comercial. Né? Porque realmente é muitos carros. Além daquelas faixas pintadas que tem ali, as pessoas colocam cadeira, algumas caixas para poder proteger as vagas. Isso tira o estacionamento do nosso povo, da roça principalmente, que vem para a cidade. Então, estou mais uma vez dizendo isso aqui. Quem me disse isso foi um senhor, que eu tenho que tirar o chapéu para ele, senhores vereadores. Uma pessoa que não é de Santa Maria, mas já está aqui muitos anos, e ele me disse isso aí. Esse senhor dirige carro nessa cidade, esse senhor corta cabelo, que eu vi ele cortar cabelo, eu fiquei assim, impressionado que ele não treme pela idade dele, faz a barba com a navalha, é uma coisa impressionante. E esse senhor, o dia que eu estava lá, ele estava fazendo 90 anos. Isso é de tirar o chapéu. Esse senhor se chama Arlindo Maggioni. É, 90 anos, cortando cabelo, Jean, senhores vereadores, e ainda dirigindo carro. Então, é um exemplo de cidadão. Ele é de Baixo Guandu, lá da minha região, né? Mas já mora muitos anos aqui. Então, os internautas também nos acompanham. Estamos fazendo a avaliação dos vereadores. Eu já recebi ligação anônima pelo meu pronunciamento, muitas vezes aqui. Então, o estacionamento, como eu falei aqui, infelizmente, ele não é municipal. Ele ainda pertence ao Estado, ao DENIT. O nosso estacionamento, a nossa rodovia dentro da cidade de Santa Maria de Itibá. Peço ao prefeito e à equipe que um dia nós vamos municipalizar isso aí, para a gente poder ser dono e administrar isso melhor. Falar em calçadão, Álvaro, né, eu já tinha notado aqui também, né, quero dizer que agora deu pontapé, está aqui a diretora lá da escola em São Luís, sabe, né, as crianças que vêm de longe, elas vêm no transporte, mas as de perto têm que caminhar aquele 2 quilômetros ali, então, esse calçadão tem uma necessidade, era para ter feito há tempo, há já 10 anos atrás, terminar pelo menos até na Vila Ramalho ali, mas agora parece que vai sair, vai facilitar um pouquinho para as pessoas que fazem caminhada e também as crianças que por ali passam em São Luís. O nosso vereador aqui falou sobre falta de operador, colega Mazin. Na verdade, falta motorista, porque eu sei 3 operadores que estão dirigindo caminhão, né? Deveria estar operando. Então, falta motorista e o seletivo talvez vai cobrir essas vagas, né? O colega Álvaro também, você falou na avicultura. Realmente, aí eu lembrei de, na última reunião aqui, formou a comissão para elaborar um projeto junto com o executivo para botar as normas e as regras nas nossas granjas. Só que eu diria para vocês, me fiz uma pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, nós temos que pensar um pouquinho que aqui em Santa Maria, quando tinha 15 mil habitantes, já tinha granja, né? Então, infelizmente, a cidade, ou felizmente, né, cresceu e, infelizmente, elas estão próximas. Então, nós temos que cuidar com muito carinho para não prejudicar nossos avicultores, que é uma das grandes economias do município e que gera emprego para Santa Maria de Itibá. Então, vamos com carinho, junto com o executivo, fazer esse projeto que vem aqui para a Casa de Leis, para a gente poder realmente votar que seja bom para a população urbana, mas também para os nossos avicultores e, em si, a toda a população.
Arlindo, oi Arlindo, você me permite uma parte?
Sim.
É, eu quero parabenizar o nosso prefeito Hilário sobre esse calçadão de São Luís. E é muito importante aquele calçadão que o povo tinha que caminhar dentro da estrada, andar dentro da estrada. E agora, com fé em Deus, vai sair também toda a equipe envolvida de obras. Porque eu, no mandato passado, não sei se você lembra, eu pedi os 4 anos quase aqui. Mas então nós temos que agradecer o Hilário Gatinho, não tem que ele bota as coisas para andar, entendeu? Quantas ruas foi calçado já nesse mandato e já o calçadão está saindo, não tem? Ele bota as coisas para andar. Então quero deixar meus agradecimentos em especial para o nosso amigo Hilário Reba.
Bem lembrado, eu acho que já deveria estar pronto há muito tempo. É uma coisa não tão difícil, vai se tornando cada vez mais difícil depois que se vai construindo mais obras e obras na beira da BR, né? Mas que bom você ter lembrado isso e a força do nosso vereador, junto com o prefeito, a gente vai conseguir. Obrigado.
Além, permite a parte, Além.
Pois não, colega Hilário.
Eu só quero dizer o seguinte, está ficando bom o calçadão, mas a primeira verão que vai vir, aquele vai descer tudo, porque eles fizeram mais de 3 metros de altura reto. Se molhar a terra, vai cair tudo. Eles vão ter muito, muito, muito serviço para conseguir fazer um calçadão lá. Porque fizeram reto, mais de 3 metros de altura, isso não fica. Eu tenho certeza que ele vai ser uma mão de obra perdido desse jeito. Foi. Não pode ser daquele jeito. Fizeram reto, cortaram mais de 3 metros de altura, pode crer, primeiro verão que vai vir, aquilo vai cair tudo.
Oi, Arlindo. Eu não sei se Hilário passou lá hoje, que lá está bocar em cima, está cortando as rampas. Não é 3 metros de altura reto, não. Nada está fazendo as rampas de cima até embaixo. Não vai fazer rampa tudo, então não vai ter problema.
Exatamente. A carregadeira, a pá mecânica, né? Ela só corta reto. Quando é escavadeira hidráulica, ela vai fazendo um degrauzinho para poder evitar isso aí. Realmente até perigo, né, colega Hilário, por causa de as pessoas passarem de poder cair terra em cima. Mas espero que eles façam da forma que precisa.
Eu só deixei registrado aqui, vocês vão ver no futuro.
Okay. Ô Arinha, se me permite a palavra, voltando ali à questão do trânsito, eu reparei esses tempos que muitos vendedores de carro, o que eu vi é caminhão menor, né? Eles estacionam e deixam vários dias, pegam tipo como vaga para estacionar e está a placa de vende-se lá o caminhão. Eu acho que a pessoa não impor, mas ela também tem que ter a conscientização que está tomando a vaga, às vezes, de 2 carros pequenos, né? Eles estão fazendo isso muito, já reparei isso.
Isso mesmo. Por isso que, de vez em quando, eu cobro aqui, que o prefeito coloca os guardas municipais, que já têm essas vagas criadas, para poder fiscalizar isso aí, orientar o povo. Seria uma forma de evitar de certas coisas aí que pode evitar.
Arlindo, só mais uma vez, meio caminho andado, fosse se as polícias iam organizar o trânsito, né? Botar moto no lugar de moto e carro no lugar de carro. E hoje está bagunçado, quando nós estacionamos no estacionamento de moto, nós levamos multa, mas o motoqueiro pode estacionar em qualquer lugar, ninguém não olha para ele. Então, se colocar cada um no lugar certo, o trânsito vai melhorar, não muito, mas está cheio de qualquer forma, mas 40% vai melhorar o trânsito de Santa Maria. Então, cada um no lugar dele. Está tudo demarcado. Se não fosse marcado, então ninguém não sabia. Mas hoje nós temos todas as faixas marcadas para colocar, né, as motos no lugar certo e o carro também. Né? Obrigado, Aline.
Tá, okay.
Eu não me inscrevi no grande expediente do dia, mas eu quero aqui, em nome de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, parabenizar os nossos avicultores do nosso município de Santa Maria de Atibá. No dia 28 de agosto, nós comemoramos o Dia da Avicultura. E todos nós, vereadores, nós sabemos e reconhecemos a importância para a nossa economia que tem a avicultura aqui em Santa Maria de Jetibá. Amanhã vou assinar um ofício que vai ser encaminhado para os órgãos competentes para nos informar qual é a nossa posição no ranking a nível nacional em relação à avicultura. As informações que eu tenho, não oficiais ainda, que nós já somos o maior produtor de ovos do país. E eu preciso ter essa informação oficialmente. E isso nós vamos fazer no dia de amanhã. E brevemente nós daremos essa informação à população de Santa Maria de Atibá. Assim, eu não poderia deixar aqui de parabenizar, de agradecer a esses avicultores pelo heroísmo que eles têm de manter viva essa avicultura, porque não é fácil. Eles vivem sendo fiscalizados diariamente e eles mantêm o nosso município nesse ranking é motivo de orgulho para todos nós, é motivo de aplausos, e assim eu parabenizo todos os nossos avicultores aqui de Santa Maria de Atibaia, e repito, nós somos sabedores da importância que eles têm para a economia do município. E brevemente nós vamos trazer esses dados oficialmente, e acredito que Santa Maria de Atibaia já é o maior produtor de ovos do país. E por último, senhores vereadores, hoje, dia 3 de setembro, através da Lei 10.839, sancionada pelo governador do Estado do Espírito Santo, hoje se comemora o Dia do Trilheiro. Nós sabemos em nosso município como que tem pessoas que gostam desse esporte, que é o trilheiro, e um desses apaixonado por esse esporte é meu irmão, que aqui está, o Nélio Espíndola. Então, em seu nome, em nome da Trax Sanji do nosso município, que também tem um trabalho social importante aqui em Santa Maria de Atibá, eu quero parabenizar, em nome de todos os vereadores, todos os trilheiros do município de Santa Maria de Atibá e do Estado do Espírito Santo. Parabéns. Interrompo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária e abrimos espaço para orador inscrito na tribuna livre. Assim, convidamos a secretária da Educação, senhora Beatriz Elis da Silva e Souza, que falará sobre a regulamentação das escolas no nosso município.
Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu cumprimento esta casa, em nome do nosso presidente, Adilson Espíndola. Também cumprimento nossos internautas, nossos ouvintes. Senhoras, senhores, a minha vinda aqui hoje é sobre uma correspondência intitulada como Denúncia Anônima, que foi enviada a esta casa, a ouvidoria desta casa, como também foi enviada à ouvidoria da Prefeitura, e também, como consta aqui, também no Ministério Público e outros órgãos de imprensa. Eu não sei se todos têm conhecimento, eu vou ler rapidamente o que diz essa denúncia. Denúncia anônima. Todas as escolas municipais de Santa Maria de Atibá estão atuando de forma irregular. A resolução do Conselho Estadual de Educação número 3777/2014, da Secretaria Estadual de Educação, estabelece regras para a criação e regularização de instituições públicas e privadas de ensino. No artigo 14, temos a definição clara sobre a criação de escolas municipais. No artigo 14, se diz assim: as instituições públicas de ensino para funcionar ilegalmente deverão ser criadas e aprovadas para credenciamento de acordo com a legislação vigente. Parágrafo único: uma vez aprovadas, as instituições públicas de ensino deverão submeter ao processo de renovação de aprovação para novo credenciamento, observados os prazos. E no artigo 35, fala que os documentos obrigatórios para esse licenciamento das escolas, que, no que se diz respeito, fala sobre requerimento da Secretaria de Estado de Educação, justificativa fundamentada, cópia dos atos legais da instituição, comprovação de propriedade de imóvel, cessão ou contrato de locação, planta baixa das novas instalações, aprovada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal. Planta de localização do prédio, com indicação do seu entorno, habite-se, em caso de uma construção nova, alvará de funcionamento e localização, certidão de vistoria do Corpo de Bombeiro, certidão da Defesa Civil, alvará de licença sanitária, memorial descritivo dos espaços físicos e equipamentos, que atende às exigências constantes dessa resolução, plano de utilização dos espaços de funcionamento da instituição. E no artigo 149 dessa mesma resolução, também explicita tal documentação e demonstra sua obrigatoriedade. E aí aqui também cita que o deputado estadual Sérgio Majeski fez denúncia similar ao Ministério Público Estadual, e a Secretaria de Estado de Educação firmou um TAC a fim de regularizar todas essas pendências nas escolas do Estado. Aí aqui começa uma outra fala. No município de Santa Maria, nenhuma das mais de 40 escolas possui licenciamento, habite-se ou alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, colocando em risco todos os alunos da rede municipal. Neste caso, uma questão muito simples fica sem resposta. Se a Prefeitura tem atribuição de licenciamento de edificações do município, por que não licenciou suas próprias edificações? O descaso com a educação municipal também pode ser visto em várias escolas municipais, onde tem faltado regularmente alimentação básica para fornecimento da merenda escolar. Chama a atenção o fato de alguns vereadores saberem de tal situação e estarem omissos. Para comprovar tal situação, basta convocar a diretora das escolas municipais. Outro absurdo que está sendo praticado pela Secretaria Municipal de Educação é a instalação provisória que foi feita pela própria prefeitura para abrigar o funcionamento da Escola Municipal de Educação Infantil em São Luís. Nas fotos em anexo, é possível ver que uma estrutura de madeira compensada foi feita para funcionar com parede da escola, tendo como cobertor um telhado de amianto, sem qualquer tipo de isolamento térmico, e está sendo utilizada como sala de aula. Esta obra, entre aspas, tem previsão de ser utilizada por 8 meses. Será que as crianças de São Luís merecem tamanho descaso? Nada justifica que a prefeitura permita que as crianças sejam expostas às condições insalubres e arriscadas como essa. Essas condições normais, onde o licenciamento é feito de acordo com as leis, certamente essa instalação não seria licenciada. O Corpo de Bombeiro não permitiria tamanha irresponsabilidade. A população está de olho e cobra o cumprimento da lei. Para isso, esta denúncia será enviada simultaneamente para o Ministério Público, Câmara dos Vereadores, Ouvidoria da Prefeitura, além dos veículos de comunicação, a Tribuna e a Gazeta. A população está cansada da omissão e submissão dos vereadores ao prefeito municipal. É hora do Legislativo cumprir sua função e fiscalizar os atos do Executivo. Bom, mediante a isso daqui, eu vou ser rápida, tá, gente? Tem esse monte de papel aqui, mas eu vou ser rápida. A resolução de que fala isso daqui é isso daqui, que todos nós temos. A resolução nada mais é do que as normas que são feitas para que a lei seja cumprida. Eu não considero isso como uma denúncia. Por quê? No plano de educação, no plano de governo do Hilário e do Florentino Guilherme, está muito claro, todos vocês podem ter à mão, fomentar o registro das escolas cultural, histórico, fotográfico, e etc., no caso de legislação, de topografia, gerando conteúdo para fazer parte, inclusive, do acervo do museu. Essa questão de estar se levantando todo o documentário de uma escola, o inventário de uma escola, é uma preocupação que não é do nosso governo, já vem lá dos primeiros governos do Hilário e do Florentino Guilherme. E que agora nós decidimos terminar de fazer todo esse inventário. A gente está trabalhando nesses inventários, no levantamento de todas as escolas, desde que nós entramos no início dessa gestão. E aí, eu vou mostrar para vocês que aqui se encontra... Está aqui, eu vou protocolar depois, mas vou deixar que vocês olhem, tá? Nesse documento aqui, está toda a criação de todas as escolas, altera as denominações dos nomes, toda a parte que deveria ser documentada dentro do Conselho Estadual de Educação está aqui, que começa desde o ano passado. Para vocês terem uma ideia, a emancipação do nosso município aconteceu em 88. Né? Em 97, 9 anos depois, nós tivemos uma municipalização das escolas. O Estado passou para nós várias escolas. Né? E aí, junto com, essa municipalização, teve o termo de adesão, em 98, um ano depois, que nós assinamos um termo que essas escolas viriam para a gente. E, a partir daí, nós começamos a trabalhar sobre a legalização disso. Estou passando para vocês o que diz aqui, que dentro dessa questão que foi colocada como denúncia, no artigo, eu acho que é no artigo 18 da resolução, se não me engano, tem um artigo muito claro que fala, que aqui fala que nós estamos irregular, não é? Que as crianças correm risco. E aqui no artigo 16, no parágrafo único, diz o seguinte: as instituições públicas de ensino, denominadas multisseriadas, em razão de suas características, independem, ou seja, não dependem das aprovações prévias do Conselho Estadual de Educação. Nós temos hoje 28 escolas multisseriadas. Então, isso prova que nós não estamos irregular. Porque o próprio Conselho Estadual, a qual essa denúncia se diz que está tendo como referência, fala que as escolas multisseriadas, elas não precisam disso para funcionar. Até porque quem nos dá licenciamento para funcionar é a superintendência de Afonso Cláudio, que é o órgão do Estado. Então, é sem fundamentação essa situação aqui. É vontade da administração colocar em ordem todas as escolas. Precisamos saber o que é que nós temos. Estamos fazendo levantamento patrimonial, estamos fazendo sobre a história desse lugar, porque muitas pessoas que doaram esses terrenos precisam ser lembrados. Estamos também fazendo estudo topográfico. Foi esse ano solicitado a licitação para que nós possamos fazer a parte topográfica. Aquelas escolas que foram fechadas, né, elas precisam também ser reencaminhadas aos seus antigos donos. Então, tudo isso a gente está fazendo. Agora, não é um trabalho de um ano, dois anos. Eu acredito que até o meio do ano que vem, eu poderia dar um prazo aqui de 6 meses. Mas ainda há muita coisa que a gente precisa levantar e que não temos arquivo. Então, eu acredito que até o ano que vem, no começo do ano que vem, nós estamos, sim, com tudo isso levantado. Mas isso não é porque foi feita uma denúncia, não, gente. Isso daqui está no plano de governo do Hilário e do Florentino e que vai ser cumprido, como 80% do plano de governo na educação está sendo cumprido já. Tá? Essa é uma parte que eu queria falar para vocês, eu vou ser muito rápido, que foi essa parte dessa denúncia, que nós estamos irregulares, não estamos, né? E isso daqui vai ser protocolado, eu vou passar para vocês, vocês vão dando uma olhada. Vai ser também encaminhado amanhã para o Ministério Público e também para a ouvidoria da Prefeitura a resposta disso. Aqui está o plano de governo, Florentino e Hilário, onde consta isso daqui. Então, eu não recebo como uma denúncia. Agora eu vou para a parte 2, onde essa própria denúncia fala que vocês estão sendo omissos, que não estão. Muitos de vocês me procuraram para falar sobre merenda. Não foi verdade. Quantos de vocês não me procuraram para saber sobre escola? Mas, como todo governo democrático, vocês ouviram a secretária, e junto com a secretária também nos deram um prazo para resolver algumas situações. A merenda escolar, a parte da merenda, ela é norteada por 3 resoluções, uma portaria e uma lei. Então, a gente não pode brincar com merenda escolar. Aqui fala que estava faltando merenda. Esse termo é muito pejorativo. Nós tivemos, como todo governo, e o governo passado não foi diferente, teve seus momentos, o começo do mandato, com problemas na alimentação. Por quê? Porque muda-se as pessoas, muda-se a quantidade de alunos, muda-se a per capita. Nós temos uma logística muito complexa de 46 escolas e um município enorme. Tudo isso se leva tempo para que a gestão ela comece a trabalhar, como diz, redondinho. Né? E a mesma coisa aconteceu com a gente. E eu falei para cada um, vocês lembram que eu estive aqui um mês passado, e eu falei com vários de vocês que me procuraram, me dê mais 15 dias para a gente estar regularizando algumas situações. Hoje, nós estamos atendendo 3.900 alunos. A quantidade de gênero de alimentício até agora distribuído foi 93 toneladas. Isso não é pouca coisa, não. E até o final do ano, nós temos mais 4 entregas grandes para fazer, nós vamos chegar a quase 200 toneladas de alimentos entregues nas escolas. Não é pouca coisa. E aí, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte. O problema que estava acontecendo na merenda foi uma questão de per capita. Mas o que é per capita, secretária? É a quantidade que cada aluno come diariamente nas escolas. Foi uma questão de cálculo. Hoje, as nossas nutricionistas, que são as responsáveis, não é a Beatriz, não é a secretária que faz esse cálculo, não. Quem faz esse cálculo são as nutricionistas, baseadas em várias referências. Hoje, nós conseguimos acertar essa per capita. Nossas nutricionistas são novas no município, né? Se efetivaram há pouco tempo, então nós tivemos esse problema. Mas, em momento algum, se faltou dinheiro, tá? em momento algum se faltou merenda. O que, na verdade, estava complexo é a quantidade que cada criança deveria comer. Hoje, nossas escolas praticamente todas estão com as suas dispensas cheias. Essa semana passada já foi, bastante carne também. Amanhã já vai mais um carregamento. Ou seja, estamos entrando nos eixos. E eu agradeço muito a cada um de vocês, quando vocês me procuram, para falar sobre a situação da merenda, mas eu queria pedir um favor a cada um de vocês também, se fosse possível. Quando alguma escola procurar vocês para falar sobre algum item, porque geralmente fala assim, está faltando merenda, não é merenda, está faltando um item, procurem primeiro esclarecer se já foi procurado o órgão competente, que é o setor de alimentação da Secretaria de Educação. Nas últimas duas semanas, eu recebi várias indagações de várias pessoas, inclusive de vários de vocês, que antes de chegar até a secretaria, estava chegando a vocês. Isso é uma logística reversa. Não pode acontecer. Por quê? Porque o primeiro órgão a ser, que deve ser anunciado, é o órgão competente, para ele poder fazer tratar dessa demanda. E muitas vezes, primeiro vem até vocês. Então, isso não nos ajuda também para a gente poder fazer o levantamento dessa demanda. Então, eu queria pedir com muito carinho, quando alguém das escolas for até vocês, faça a pergunta, vocês já procuraram a secretaria primeiro, o órgão competente, que isso vai me ajudar muito. Mas, mais uma vez, eu quero falar, em momento algum, esta casa foi omissa em qualquer situação da educação, muito pelo contrário. Eu fui cobrada e agradeço pela compreensão de vocês, que vocês tiveram até o momento comigo, de poder entender que a gente também precisa de um tempo para poder se colocar no eixo. Eu tenho certeza que esse problema da merenda a gente não vai ter mais. Hoje, nós estamos aguardando agora a segunda licitação da gestão do Hilário em relação ao material de limpeza, e acredito que, no mais tardar, até daqui uns 25 a 30 dias, a parte de material limpeza também estará toda regularizada. Não que esteja faltando, gente, ela precisa ser regularizada. Regularizada é com todo o estoque cheio. Né? Essa é uma parte que eu queria falar para vocês. E a segunda parte, que fala, da terceira parte que fala dessa denúncia, ela fala sobre a escola de... Deixa eu beber um... Ela fala aqui sobre a escola de São Luís. É uma escola que nós estamos reformando, depois de mais de 22 anos, estava esperando essa reforma. E eu vou passar para vocês, eu só tenho uma xerox das condições que essa escola estava. Eu precisava ter sido notificada, perdão, o ano passado, quando as instalações dessa escola estavam realmente precárias, insalubres. O ano passado, nós estávamos correndo atrás do processo licitatório, porque teve que voltar várias vezes para o engenheiro licitado, porque a engenharia dessa escola, dessa reforma, não estava de acordo com o que era necessário para a escola. As condições a qual se encontrava essa escola, que deveria ter sido denunciada. E aquilo me angustiava, porque nós passamos um ano com uma escola numa situação muito precária. Pelo menos na nossa gestão foi um ano. E como professora que sou, me doía de saber que qualquer chuva que acontecesse, aquela escola poderia vir abaixo, aquela situação de mofo, muito ruim. Com um ano, na gestão de Lari Florentino, nós conseguimos fazer a licitação dessa obra, e nós já começamos a fazer a construção, reforma e ampliação do CMEI São Luís. Nós temos um problema muito sério em Santa Maria, e desde o ano passado nós estávamos atrás de espaços em São Luís que pudesse abrigar as nossas 300 crianças que estão naquela escola. Um espaço que desse para a gente fazer 5 salas, que tivesse um refeitório, cozinha e banheiros adequados. Aqui eu acho que é só o Arlindo que mora em São Luís, só o vereador Hilário. Não existia naquele local um espaço grande que eu pudesse, todo de alvenaria, que eu pudesse levar nossas crianças. Nós procuramos durante quase 6 meses. Foi feita a chamada pública. Vocês sabem que como funciona. Eu fiz uma chamada pública. dei visibilidade à população de que nós precisávamos de um espaço que pudesse abrigar as 300 crianças da nossa comunidade. Apenas a Igreja Missouri, que se inscreveu, nos oferecendo a parte posterior da igreja, onde encontra uma cozinha toda marmorizada, com banheiros masculinos e femininos, marmorizados também, e uma área, um refeitório, vamos dizer. E a parte que deveria abrigar as salas de aula, nós tivemos que construir ao lado de madeirite. Vou passar, vocês olham, tá bom? Eu estou mostrando para vocês as fotos. Nós tivemos que correr até para fazer essa construção. São 5 salas de madeirite, de eternite, com ventilador, com piso, com grades, toda gradeada para as crianças, com parquinho, com extintor de incêndio. E nós recebemos lá, nós temos um engenheiro, vocês sabem, Edgar Berge, é um engenheiro responsável pelas obras lá da educação, e ele foi lá, fez a vistoria, deu o aval de que era seguro o local. E ali nós colocamos nossas crianças num ambiente que vai ficar de 6 a 8 meses até a reforma ficar pronta. Nós tivemos algumas críticas essas que não, antes da crítica não se procurou realmente se conversar com a Secretaria de Educação para se falar por que as crianças estavam numa das instalações provisórias. Agora, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou avó. Se o espaço não estivesse bom para os meus filhos, para a minha neta, eu não colocaria. E eu tenho ciência disso, vocês sabem da minha postura em relação à educação. O próprio promotor foi até esse local. O promotor me chamou, eu falei que ele fosse até o local, e se tivesse alguma coisa que não estivesse de acordo, que a gente sairia de lá. E ele foi a esse local, juntamente com vários outros engenheiros, com o nosso jurídico, e deu o aval que poderia funcionar. São instalações provisórias. E em todo momento eu cumpri aquilo que a lei falava. E aí, essa é a crítica que nós estamos recebendo sobre a situação. Quero que vocês olhem, quero que vocês me falem se essa construção ela não tem condições de funcionar. Até porque eu dei aula na Vila de Etibá muito tempo dentro de uma instalação dessa. E eu, na época, não tinha previsão de ter uma sala de alvenaria. Outras escolas estaduais aqui também passaram por esse processo. Agora, foi a única forma que nós tivemos de poder estar fazendo a tão sonhada reforma e ampliação no CEMEI São Luís, que vários de vocês aqui, eu tenho certeza, passaram por aquela escola. Isso é uma vitória. Mas nós estamos aqui enquanto governo, e nós estamos aqui realmente para isso, para responder a essas questões. Crítica nós vamos ter sempre. Mas eu queria, para terminar a minha fala, eu queria falar o seguinte. Nós estamos muito felizes, porque em menos de um ano e meio de governo, nós já estamos com 6 escolas em reformas e ampliações no município. Isso é uma vitória, gente. 6 escolas em reforma e ampliação e construções. Para o ano que vem, já está dentro do PAR também o cadastro para construção em Alto Santa Maria da Educação Infantil e também as escolas, a reforma e ampliação das EMEFs São Sebastião e Vila de Jetibá, as 2 maiores escolas que nós temos no município. Eu acho que é válido, a gente está aqui para isso mesmo, para responder às críticas. O governo Hilário Repic e Florentino Guilherme é um governo transparente, é um governo democrático. Aqui a gente está aqui para responder a todas as situações duvidosas. Eu nem encaro isso como denúncia, não. Eu encaro isso daqui como dúvidas. E como governo nós temos que responder, certo? Mas eu acho também que a gente tem que dar ênfase àquilo que a gente está fazendo. Não é para qualquer governo, em um ano e meio, ter 80% do seu plano de governo já em desenvolvimento. E nós fazemos isso. O prefeito ali em cima, muitos de vocês têm me cobrado também. Isso é muito importante. Esse um ano e meio ainda, 2 anos praticamente que falta para a gente, é apenas para encaixar né, as novas escolas, a demanda de alunos. Hoje nós temos 15% da nova empresa que está trabalhando aqui no Alto da Bela Vista, naquela creche. Já com eles começaram em julho, já temos 15% dessa obra já andando, já concretizada. Conversei hoje com o empreiteiro. Com certeza, em fevereiro, nós estaremos com aquela obra. E aí a nossa demanda de creche, que é o grande gargalo da gente, vai estar aí praticamente resolvido aqui no município, né? Então, eu acredito que a gente também precisa falar das coisas boas que estão acontecendo. Os nossos eventos, com toda a crise, com todo o orçamento apertado, os eventos aconteceram. E agora, em novembro, nós vamos fechar com chave de ouro, com a primeira feira literária do município, um grande evento que vamos ter aqui. A feira do município, a feira de ciência nossa, é um show que é referência em todo o estado. Então, nós temos muita coisa para comemorar, muita coisa para agradecer. E a gente sabe que o governo eleito ele tem que honrar seus compromissos. E eu acho que Hilário Rep e Florentino Guilherme estão honrando esses compromissos, sim. Mas estou aqui à disposição, gente. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, podem fazer, tá?
Beatriz, eu quero deixar meus agradecimentos a todos vocês da educação e pela reforma daquela escola lá de Alto São Sebastião, no Franz Bold. Também gostaria, não tem, você já passou aqui, que daqui uns dias vai começar a reforma da ampliação, né, acho que é do MF de Alto São Sebastião, né?
São Sebastião.
Eu também gostaria de pedir, perguntando, tem aquela escola do Vitor Pona, que ela vai ser melhorada, vai ser reformada, vai ser ampliada, como é que fica lá?
O Vitor Ponat, hoje, não sou eu que vou resolver, quem vai resolver é a comunidade. Por quê, o vereador? Existe ali uma quantidade, nós temos 25 alunos naquela escola, que são divididos em dois turnos, né, para as classes não ficar muito inchada, com poucas crianças de várias séries. Na reunião que eu estive lá, no começo do ano, e detalhe, no começo do ano, eu fui em 50% das nossas escolas. Onde não foi, teve um representante nosso. E agora nós estamos voltando em todas as nossas escolas para ver as demandas. A comunidade dali, os pais presentes, eles queriam transporte para os filhos que estudam ali. Só que a legislação me impede de dar transporte com menos de 3 quilômetros para os alunos. Então, a escola me pediu um tempo, que acredito que seja até agora, no final do ano, se eles vão continuar com as crianças naquela escola, indo a pé, ou se eles preferem mandar ou para o São Sebastião ou para a Fazenda Krieger. Porque a insegurança também está no campo, não é só aqui. Então, muitos pais eles têm que levar a criança até o Vitor Ponet, trazer. Não são 3 quilômetros, mas são 2, são 1, que uma criança de 6, 7 anos, 8, 9 anos, vai andar sozinha. Então, eu deixei a comunidade aberta. Agora, no final do ano, nós vamos voltar e vamos deixar que a comunidade decide. Mais uma vez, eu falo com vocês, não é nós que fechamos escola, não. Quem fecha a escola é a comunidade. Ela que vai dizer se a gente continua com o Vitor Ponet enquanto escola ou não. Você entendeu? Então, eu acho que é importante, né? A comunidade vai refletir sobre isso. Caso a comunidade queira, faça a questão desse transporte, aquela escola, ela se transforma ou num centro para uma cooperativa, ou ela se transforma num centro de vivência para idosos, ela vai ser reutilizada. Mas, eu te afirmo, isso está na mão da comunidade.
Mas, de qualquer forma, quero agradecer muito o trabalho de vocês, porque parece que até a crise agora se afastou um pouquinho de Santa Maria, porque no mandato passado, quando a gente pedia as coisas, era só crise um em cima do outro. Mas parece agora, com esse mandato, as coisas já estão andando melhor, né? E o pessoal não está reclamando mais da secretária, gostei muito do seu trabalho, o empenho de toda a equipe. Então, quero deixar meus agradecimentos. Muito obrigado.
Eu que te agradeço. Vocês me conheceram vindo aqui reivindicar, né? Durante todos esses anos, vocês me aguentaram aqui, eu reivindicando, eu criticando, e eu não posso ser diferente no meu discurso, da minha prática. Dificuldades, toda gestão vai ter, né? Nós vamos ter, em todos os setores, nós temos dificuldade. Mas isso não quer dizer que a gente não pode superar. Só precisamos de um certo tempo. Eu acho que até o final do ano muita coisa vai se assentar. Né? O vereador, deixa eu te explicar. A EMF São Sebastião e a EMF da Vila, Nós fizemos todo o memorial, todo o processo para que elas recebam reforma e ampliação. O PAR, que é o projeto, o Programa Federal, deixa eu só dar uma explicada nisso daqui, que atende a gente com as grandes reformas, ele tem uma certa resistência a ampliar. Ele quer construir. Mas nós conseguimos fazer um projeto bacana, fantástico, justificando por que que nós precisamos ampliar essas duas escolas verticalmente, ou seja, fazer um segundo pavimento, porque em volta são áreas de APP e a gente não pode mais construir. Então, nós só estamos aguardando passar esse processo eleitoral aí, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer essas duas obras.
Também gostaria, não tem pedir, quando nós fazer aquela ampliação daquela obra da MF lá, não tem, para nós fazer aquela passarela, fazer diferente, que ele é até perigoso, não tem, já está podre, as madeiras estão podres, está muito lisa para as crianças andar.
Isso já é um projeto do Hilário.
Fazer aquela passarela com uma ponte, não tem reta.
Ele já pediu que seja feito isso quanto antes, tá bom? Tá. Isso é uma parceria com a Secretaria de Obras. Ele pediu que antes de qualquer reforma isso seja feito também.
Valeu, obrigado.
Gente, eu espero que
Beatriz,
eu tenha atendido.
Secretária, eu queria fazer uma pergunta quando você falou aí das escolas que foi fechada, que vai devolver o terreno para os donos, que era do onde está a escola. E aquela escola que foi fechada. Porque eu acho assim, isso é um patrimônio da prefeitura. Tem muitas escolas que não têm estrutura, onde tem as escolas, que eu tiro assim daquele setor nosso lá de recreio e alto recreio, não, Rio 9, alto recreio, e São José do Rio Claro. Hoje São José do Rio Claro trabalha por saúde, né?
É.
Na escola. E de recreio tem o CRAS, mas é só abriu lá e depois, agora que eles estão começando a limpar de novo. Então, isso é esse questionamento. Vai devolver esses terrenos e com essas obras bonitas que tem ali, naquele setor?
A legislação fala que se for vontade da instituição, da administração, pode se devolver, sim. Só que nós também fomos procurados por outras secretarias, como Ação Social e Saúde e Agricultura, pedindo esses espaços também, porque já são espaços coletivos, ou seja, a própria comunidade está usando. Né? E aí, conversando com o secretário jurídico, aonde há esses pedidos que continue usando esses espaços coletivamente, assim vai ser feito. Tá? Porque o centro de vivência, igual o centro de vivência de idosos, é muito importante que, como as escolas também têm em cada comunidade, que os espaços coletivos, a nossa população também está envelhecendo bastante, né, rápido, também seja importante que tenham esses espaços, tanto para a questão dos idosos, a questão da saúde também. Então, num primeiro momento, pela legislação, a gente pode devolver, sim, caso não haja necessidade da administração usufruir. Hoje, nós temos uma necessidade muito grande de usar esses espaços públicos.
Sim, eu gostaria muito que fosse acontecer isso daí, principalmente o Colégio Adolfo Stange, que conversasse muito com a comunidade, porque a comunidade não vai ficar satisfeita.
De devolver
ao dono do terreno. Porque aquela vez foi doado pelo Luxinha, Guilherme Luxinha. Então,
assim você me falou desse terreno.
Então eu acho que deve-se conversar com a comunidade para ver se tem condições de devolver, porque eu acho que a comunidade não vai aceitar isso daí.
Pois a gente está precisando fazer uma audiência pública naquele espaço, né, para estar conversando com todo mundo. Interesse da administração em fazer daquele espaço um espaço de lazer é total. É total. Então, vamos marcar. De repente, você podia ser até o nosso mediador de estar sentando com aquela comunidade. É só você, se você marcar, eu vou ficar muito agradecido, porque você já é da comunidade, vão sentar ali, né, vão conversar, vão expor que nós temos ali a agricultura, que tem interesse, a assistência social tem interesse, a saúde tem interesse de estar trabalhando ali. Não é, não é verdade? Gente, eu posso encerrar minha fala, então? Tudo bem? Eu agradeço, tá, a oportunidade, qualquer coisa, eu estou à disposição.
Olha, eu fui informado nesse instante que a fala da nossa secretária não foi transmitida ao vivo pela Rádio Pomerana FM. Uma pena, uma fala importante. Eu estou sendo informado nesse momento, assim que terminou a fala do colega vereador Arlindo Reipke, deu um problema na nossa transmissão ali e que não foi possível ser transmitida através da rádio. Mas vamos tentar botar a sua fala na íntegra no site da Câmara Municipal a partir do dia de amanhã. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Álvares, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 18/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 18/2018, que dispõe sobre a denominação da oficina mecânica da Prefeitura Municipal como Sidney Topfer, em São Sebastião do Meio, neste município, de autoria do vereador Joel Ponant. Justificativa e conclusão. O objetivo do presente projeto de lei é denominar a oficina permanente à Prefeitura Municipal, a qual está situada na localidade de São Sebastião do Meio. O objeto está acompanhado por toda a documentação necessária para sua tramitação, e como não há nenhuma ilegalidade, encaminhamos o projeto para o presidente submeter à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauros, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer o projeto de lei de número 18/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 18/2018, que dispõe sobre a denominação da oficina mecânica da Prefeitura Municipal como Sidney Topfer, em São Sebastião do Meio, neste município, de autoria do vereador Joel Ponant. Justificativa e conclusão. A presente denominação é de grande importância para o município. Dentre os benefícios do projeto, destaca-se que a denominação da oficina proporciona identificação. Cabe, portanto, ao município a instalação de uma placa informativa. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de agosto de 2018. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Cláudio Brown, favorável. Membro, Joel Ponant, favorável.
Projeto está em discussão. Antes do colega vereador se pronunciar, e agora eu recebi a informação correta pela minha assessoria, nós estamos sendo transmitidos, sim, ao vivo, pela Rádio Pomerana FM, a qual agradeço a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana pela audiência e pela participação, acompanhando, assim, os trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Só não está sendo transmitido via internet, e amanhã, então, vai estar a fala disponível no site da Câmara.
Cumprimento aqui o presidente dessa Casa de Leis, Adilson Espíndolo, primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, os demais vereadores, o público aqui presente, a nossa querida secretária Silda, que está aqui. Também quero cumprimentar Edmundo Teufne, a Dulce, toda a família que está aqui presente, os demais funcionários, os internautas, ouvintes da Rádio Pomerano. Isso aqui é uma coisa que eu posso fazer pelo meu amigo, Sidney Teufne, que era um grande amigo meu, um funcionário exemplar que trabalhava na nossa prefeitura, que ele já era meu amigo antes de ele vir trabalhar na prefeitura, isso na época quando Hilário Höpke era prefeito, e se não me engano, acho que Eduardo Stuhr era o vice-prefeito, e Arlindo Höpke era o secretário do interior, e nós até falamos semana passada, eu e Arlindo, que fomos lá procurar o Sidney para ele vir trabalhar com nós na prefeitura. E ele foi um funcionário exemplar que sempre cumpria os horários certinho e entendia de mecânico e foi um excelente funcionário. Então eu quero deixar essa denominação, essa oficina da Prefeitura Municipal vai se chamar a partir de hoje, a partir do dia que o prefeito sancionar e colocar a placa, Oficina Sidney Teufne. Muito obrigado aos vereadores que já deram parecer favorável e que vão votar favorável.
Continua em discussão.
Senhor presidente dessa casa, vereadora Adilson Spindler, colegas vereadores, em especial a família Teufel, né? Eu não queria aqui, colega Joel, falar do Sidney
da forma que precisamos de falar, que não está aqui no meio de nós. Queria falar do pastor, eu sempre chamava de pastor, o apelido dele era pastor. Queria chamar ele que estivesse presente ainda, pelo trabalho que ele fez pela prefeitura. Joel, acho que lembrou bem, em 97, precisava de um mecânico na prefeitura, de caminhão, e aí o senhor Eduardo Sturo, vice-prefeito, mandou, eu nem conhecia o Sidney, nem conhecia, e ele mandou eu ir lá na oficina do senhor Edmundo, que fica ali na parte, na rua de cima, Lourenço Bege, e fui lá e chamei ele. Ele falou, vou conversar com meu pai, vou pensar e vou dar a resposta. E imediato, logo, ele deu a resposta. Trabalhou como contratado um tempo. Depois, em 99, ele fez o concurso. Foi empossado lá para junho de 99, como mecânico. Fez um bom, não é porque não está aqui mais, mas era um excelente mecânico. Puxou para o lado do pai, que também teve sempre um bom trabalho, o senhor Edmundo, né? É, principalmente na área de caminhões. Então, ele não está no meio de nós. É uma pena que isso acontece nas melhores pessoas, um funcionário. Mas eu digo ali, pelo que eu acompanhei o Sidney, conhecido como pastor, fez um bom trabalho. Era uma pessoa, igual o Jorge falou, pontual, conhecia as coisas. Quando você precisava dele para fazer um socorro, me lembro, quando talvez ele estava na hora do almoço ou fora de hora de serviço, ele ia lá e buscava esse caminhão, saía de uma forma ou de outra, muitas vezes arrastado por outro, ou levava, socorria ele. Então, é justo essa homenagem, vai ficar para o resto da vida ali, ele como mecânico, essa oficina, que está ali no pátio do interior, de ter o nome de Sidney Duffy. Muito merecido, senhores vereadores, eu que conheci, vocês devem ter conhecido da mesma forma, e o Joel ter lembrado de fazer essa homenagem ao Sidney Teto. Então, meu apoio e voto a favor, eu acredito que todos os vereadores, mas eu queria que ele estivesse aqui no meio de nós para poder ajudar a nossa prefeitura ainda. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Senhor presidente, vereadores, especial aqui a família do Sidney. Joel, você que é autor do projeto, muito merecido. Eu tive a oportunidade de trabalhar no pátio da prefeitura e também trabalhar com o Sidney. Ele, tanto de caminhão, ônibus, carro pequeno, tudo, ele entendia. Mas a homenagem mesmo, Joel, nas festas pomerana, quantas semanas ele perdeu com aqueles carros antigos? 2 semanas, 3 semanas, tentando botar os motores para funcionar até no dia, né? Para dar festa, fazer funcionar aquilo. E ele lá dentro, o dia inteiro, para lá e para cá, carro a gasolina, não funciona, vai. Então, uma homenagem muito justa que foi feita ao Sidney Tepfe. Parabéns, Joel, e parabéns à família do Sidney. Obrigado.
Continua em discussão. Também faço uso da palavra aqui na discussão desse projeto. Cumprimento primeiro vice-presidente, vereador Amar Francisco Tão. Primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, todas as pessoas aqui presentes, em especial a família Tefna, que está aqui do nosso saudoso Sidney Tefna. Quero parabenizar o nobre colega vereador Joel. Fiquei feliz quando foi lido aqui nessa casa esse projeto de lei, projeto de lei de número 18/2018, que dispõe sobre a denominação da oficina mecânica da Prefeitura Municipal como Sidney Tefner, em São Sebastião do Meio, nesse município de autoria de Vossa Excelência. Nós que somos funcionários públicos antigos da Prefeitura, somos sabedores do trabalho que o Sidney Tefna fez enquanto que ele viveu. E é uma merecida homenagem, e não teria lugar melhor para homenageá-lo lá na oficina, porque ele tinha como profissão mecânico, essa profissão que com certeza ele herdou do pai dele, seu Edmundo Tefna, que se encontra aqui presente, a qual eu quero agradecer, seu Edmundo, por ter, e todos os familiares, permitido para que o nobre colega vereador pudesse fazer essa homenagem, dizer para o seu Edmundo também que não é fácil essa perda trágica do nosso saudoso amigo Sidney Tefna, são nome dele, como de todos os familiares. Seu Edmundo, que já perdeu aqui um filho, que era um filho exemplar também, que era o marido da Selma, essa servidora pública que é um exemplo aqui para o município. Agradecer, Selma, todo o seu trabalho também que você presta para o município ao longo desses anos. Uma pessoa maravilhosa que você é e pelo trabalho que você faz para o nosso município. E a todo momento vem minha lembrança aqui também do seu marido, do saudoso, eu não me lembro o nome dele aqui agora, Sigmar, isso. E dizer para o Edmundo que Deus deu conforto para o senhor e para todos os filhos, porque não é fácil, só quem convive com uma situação dessa, perder dois filhos, não é nada fácil, e a cada dia que passa, com certeza a saudade só aumenta cada vez mais. Mas eu quero aqui agradecer, em nome do Joel, e parabenizar a Vossa Excelência, vereador Joel, por essa lembrança tão significativa. Com certeza, essa homenagem vai ficar para sempre lá na oficina da nossa prefeitura, e muitos outros servidores que vão vir, sempre vão lembrar da história de vida do Sidney Tefna, pelo brilhante trabalho que ele fez na nossa prefeitura, os anos que ele foi funcionário público. Não, sempre era, com certeza, o melhor mecânico que nós tínhamos aqui na prefeitura de Santa Maria de Jequitibá. E dizer que é uma alegria para mim, enquanto vereador dessa casa, e para todos os vereadores que compõem esse poder legislativo, de nós estarmos homenageando pessoas que realmente prestaram relevante serviço ao município. E esse é um dos casos. E com toda certeza, seu Edmundo, e todos os familiares, vocês podem ter certeza que o nosso saudoso Sidney Tefna está fazendo muita falta também, não só para a família, mas como para a prefeitura, pelo trabalho, pela dedicação que ele tinha em vida aqui para o nosso município. Então, é uma justa homenagem, a qual, mais uma vez, eu parabenizo o colega por essa lembrança e está homenageando aqui o nosso ex-colega da prefeitura, o saudoso Sidney Tefna. Muito obrigado. O projeto está em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei de número 18/2018, que dispõe sobre a denominação da oficina mecânica da Prefeitura Municipal como Sidney Tefna, em São Sebastião do Meio, neste município, de autoria do colega vereador Joel Ponat. Informa os senhores vereadores e todos os presentes que não há nenhum vereador escrito na explicação pessoal e, assim, não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 10 de setembro de 2018. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos os presentes e uma boa noite aos senhores vereadores.